Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Uma boa tarde renovada, uma vez que já nos reunimos depois do meio-dia, concretamente às 14h, para uma audição também no âmbito desta iniciativa, Código Cooperativo. As primeiras saudações para a Animar, que está aqui representada pelo Sr. Eduardo Figueira, pelo Sr. Jorge Justino, pelo Sr. Paulo Teixeira e pelo Sr. Diogo Frazão. Creio que estou correto, não estou? Nós agradecemos muito a presença da Animar nestas audições. Enfim, como os senhores sabem, versam sobre o Código Cooperativo. Em concreto, é o Projeto de Lei 898/12/4, de iniciativa do PSD e do CDS-PP. Nós temos um conjunto de deputados aqui presentes e, portanto, PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e também se juntará a nós um assessor do CDS-PP. E, portanto, temos, enfim, uma representatividade, pelo menos para vos ouvir, plena dos partidos que têm assento nesta comissão. Depois as intervenções serão somente acessíveis aos senhores deputados ou às senhoras deputadas. Funcionaremos do modo que eu há pouco referi ao senhor Presidente, uma primeira apresentação da vossa parte entre 10 a 15 minutos, depois perguntas por parte dos grupos parlamentares até 5 minutos, sempre com alguma tolerância no tempo, e depois uma intervenção final vossa também até 10 minutos de resposta às perguntas ou às dúvidas que vos forem colocadas ou solicitadas pelos senhores deputados. Não me alongando, até porque já estamos a começar com algum atraso, eu passo-vos a palavra, voltando a agradecer pela vossa presença nesta audição e pelos contributos que seguramente nos deixarão para a melhoria desta iniciativa. Tem a palavra.
Ok, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer às senhoras deputadas e aos senhores deputados esta oportunidade de ouvirem a opinião e a perspectiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, a Animar. Estamos convencidos que podemos dar um contributo positivo para este tão importante documento para a nossa sociedade, para a nossa realidade. E então, se me permitisse, eu passava a ler, porque nós estivemos reunidos, nós temos na nossa associação, temos 18 cooperativas, uma delas é uma união de cooperativas, a Uninorte, e de modo que fizemos também nós próprios uma reflexão e uma audição dos nossos associados de natureza cooperativa. E resultou o documento que eu vou passar a ler. Eu começava por dizer mais ou menos, enfim, em traços gerais, as características fundamentais da Animar. Portanto, a Animar, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, é uma rede para a economia social e solidária, promove a valorização das culturas locais e o desenvolvimento integrado dos territórios. Trata-se de uma associação privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional, de reconhecida utilidade pública, fundada em 1993 e que reúne atualmente mais de 200 associados, individuais e coletivos, com intervenção nas áreas do desenvolvimento local, da economia social e solidária, da educação formal e não formal, do associativismo e da cidadania ativa. A Rede Animar, com intervenção em mais de 150 concelhos do território nacional, tem atualmente mais de 300 projetos em funcionamento, em áreas distintas, nomeadamente desenvolvimento local, urbano e ou rural, saúde, juventude, cultura, artesanato, património, ambiente e educação, preservação ambiental, apoio ao emprego e empreendedorismo, educação e formação profissional, intervenção social, produção e comercialização de produtos e serviços locais, o que nos tem permitido criar, para consolidar, manter, mais de 20 mil postos de trabalho na economia social. O movimento do desenvolvimento local que se corporiza na Animar afirma-se por uma intervenção de qualidade na formação profissional, na educação de adultos, na investigação e desenvolvimento, na proteção e valorização ambiental, na dinamização e qualificação do artesanato, nos apoios à terceira idade e à infância, na dinamização do turismo rural e de natureza, no apoio à criação e consolidação de microempresas, na animação territorial, na criação de emprego de base local. Agora, só para justificar um pouco a nossa ação e a nossa preocupação e contributo para este documento, passamos a dizer qual é a nossa representatividade em termos cooperativos. Portanto, a Rede Animar, o setor cooperativo, tem neste momento 15% dos seus associados, portanto, são 18 cooperativas, que representam os 12 ramos cooperativos, designadamente agrícola, artesanato, comercialização, consumo, crédito, cultura, ensino, habitação e construção, pescas, produção operária, serviços e solidariedade social, sendo algumas destas cooperativas têm natureza multissetorial. Como saberão, nós somos associados da CASES, somos membros fundadores da CASES, e foi nesse âmbito que nós pertencemos ao grupo de trabalho para criar o documento base para a reflexão e para a revisão do Código Cooperativo. E passávamos então às coisas mais concretas relativamente ao documento. Relativamente ao preâmbulo, portanto, ao documento que nos foi apresentado, nós gostaríamos de salientar que a Animar, portanto, como disse, é membro fundador da CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e representa o setor associativo e desenvolvimento local, trabalhando em todas as reuniões do grupo de trabalho, tendo dado contributo vindo da natureza das nossas associadas de natureza cooperativa. E gostaríamos, portanto, de salientar que, na qualidade de representante destas cooperativas, porque somos uma associação entre cooperativas e outras pessoas coletivas, como diz o artigo 8º do Código Cooperativo, pensamos que é-nos permitida a associação e analisar esta relação saudável entre as cooperativas e outras pessoas coletivas da nossa rede, que, como já referimos, tem, além das cooperativas, tem associações, tem indivíduos, tem inclusive entidades de solidariedade social e, portanto, nesta vamos dizer, entre aspas, mix de entidades locais, nós conseguimos promover o desenvolvimento local e a economia dos territórios locais. Portanto, do modo geral, consideramos que a proposta apresentada deverá fazer maior ênfase no processo histórico do que é o setor cooperativo, já que a atual economia social e solidária, que nós agora trabalhamos, teve o seu início exatamente neste setor tão importante que é o cooperativo. Portanto, achamos que no preâmbulo do documento deve ter essa ênfase na parte histórica. Além disso, deve também referir a questão da agricultura, já que foi neste domínio de atividade que as cooperativas tiveram maior atividade. E referir ainda, portanto, neste preâmbulo, a questão do crédito, porque não refere lá o domínio da atividade de crédito. No que respeita à enumeração das alterações, há uma parte do preâmbulo que diz quais são as alterações que se propõem. Salientamos que não há referência à introdução do voto plural, que vem mais à frente, depois no articulado. Não existe referência à possibilidade de existência de membros investidores, que também vem no articulado. E também não refere à impossibilidade de realização de capital em trabalho ou serviços, que também vem no articulado. Portanto, estas enumerações no preâmbulo achamos que deveriam constar. No que concerne ao articulado propriamente dito, destacamos as questões que nos suscitaram mais dúvidas e preocupações. Em primeiro lugar, artigo 20, membros investidores. Consideramos que é essencial haver uma maior clarificação acerca da noção de cooperativa, porque refere-se no documento que as cooperativas visam sem fins lucrativos. E nós queremos referir que as cooperativas não são entidades sem fins lucrativos. O que não existe é retribuição com base no capital. Não existe essa distribuição. Mas não podemos dizer que as cooperativas são entidades sem fins lucrativos. Por exemplo, a Animar é uma entidade sem fins lucrativos, lógico. Nós não temos assistentes, mas não temos essa função. Agora, há cooperativas que têm fins lucrativos. Portanto, penso que isso deve ser clarificado. Depois, esta questão é fundamental, porque consideramos que as cooperativas são organizações abertas e aptas a utilizar o seu serviço, portanto, são relativamente às pessoas que podem cooperar. E, por outro lado, referimos que, neste caso, essa é a nossa perspectiva, pensamos que poderá contrariar a Constituição da República Portuguesa, no artigo 61, número 2. Já que aí, como os deputados saberão melhor que eu, a todos é reconhecido o direito à livre constituição de cooperativas, desde que observados os princípios cooperativos. Pois, artigo 41, voto plural. Aqui consideramos que este critério traz-nos algumas preocupações. Porquê? Porque vai, como já referimos anteriormente, vai contra os princípios cooperativos. Consideramos que este princípio viola o artigo 3º do número 2, princípio, ou segundo princípio, que é a gestão democrática pelos membros. Portanto, nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de voto, um membro igual a um voto, e, portanto, o voto plural é também, voltando a referir à Constituição da República Portuguesa, o artigo 62, número 2, também poderá ser contrário a esse princípio. Depois, órgãos cooperativos das cooperativas, os órgãos de gestão e os órgãos sociais. Consideramos que, tal como eles estão apresentados, poderão responder às necessidades grandes cooperativas, sim, mas colocam limitações no que diz respeito às pequenas cooperativas. Portanto, aconselhamos que seja revisto esta questão dos órgãos cooperativos, os órgãos sociais, nomeadamente alguns que se referem, por exemplo, à administração executiva, lembro-me?
Conselho de Administração. Órgão executivo.
Órgão executivo, portanto, há ali alguma coisa que precisa ser um pouco melhor clarificada. Depois, há a questão das assembleias setoriais. Nós concordamos que haja assembleias setoriais, aliás, temos até cooperativas que têm essas assembleias, mas sugerimos que o documento clarifique o modelo de funcionamento das assembleias setoriais, que não clarifica. Por fim, o artigo 84, a realização do capital, deve prever a realização do capital em trabalho e serviços, não apenas em capital propriamente dito. Portanto, é possível realizar capital na cooperativa através de trabalho e serviços. Para finalizar, de um modo geral, consideramos que a proposta do projeto de lei apresenta talvez uma excessiva autorregulamentação das cooperativas, o que põe alguns problemas e alguma limitação à intervenção das próprias cooperativas, e isso também gostaria de pedir aos seus deputados para tomarem em consideração. Refere-se também à necessidade de criação de parcerias efetivas com o Estado, e nós acrescentaríamos não só com o Estado, com a sociedade civil e a sociedade civil e o Estado, que as cooperativas participam a nível local com a sociedade civil, com os outros atores locais, os outros atores sociais e também naturalmente com o Estado. Depois, por fim, para finalizar a nossa intervenção, gostaríamos de deixar a seguinte informação que eu se calhar pedia agora ao Paulo para referir, já que o Paulo participou nessas reuniões europeias e internacionais, que é sobre a questão de estar a ser revisto o Código Cooperativo a nível internacional, da Aliança Internacional Cooperativa. Paulo, faz favor.
Boa tarde. Agradeço também já a atenção que nos estão a dar para podermos ouvir. Nós estamos aqui, representa uma cooperativa que tem 123 anos, existe desde 1893, trabalha e faz muitas das funções que o Estado faz há 123 anos. Nós achamos que era importante terem a percepção que, em termos de Aliança Cooperativa Internacional, está novamente nesta altura que começou ano passado no Quebec, onde nós estivemos presentes, e está este ano, que esteve agora em Paris, irá ser concluído em novembro em Antália, na Turquia, onde vai haver o grande encontro da cooperativa, o que vai ser uma redefinição do que é os princípios cooperativos para a próxima geração. Ora, assumindo nós aqui que, recolhendo o legislador nacional, com o contributo e os princípios como estruturantes do setor, nós estarmos aqui a fazer, nesta altura, uma intervenção que vá fazer uma alteração que daqui a 6 meses poderá estar ultrapassada, é importante. É também de salientar, em novembro, no âmbito da presença italiana da Comunidade Europeia, houve uma reunião sobre o que vão ser as novas legislações sobre a área social. Nós estivemos presentes, não esteve ninguém do governo português, o que é pena, foi o único governo que não esteve representado. E lá estava-se a definir o que vai ser a nova legislação, legislação essa que irá sair nos próximos meses também, o que existe aqui muitas alterações em termos do que vão ser empresas sociais, do que vão ser atividades e o que é que vai ser considerado como legislação aplicável, que contraria, pelo menos na informação que nós temos e que poderemos facultar, algumas das coisas estão plasmadas na legislação que nos é apresentada. Salientar só, isso é uma questão mais, o documento da Animar é um documento de consenso do que é a rede, mas queríamos salientar só duas questões, que é para nós importante não esquecer a história do que é o movimento cooperativo. A área de economia social nasce do movimento cooperativo. O movimento cooperativo tem especificidade própria, realidade própria e tem interesses e motivações autónomas. E eu julgo que nós estamos aqui completamente acautelados, misturando-se no que é aqui uma área de economia social não muito ainda definida, ou devia ser definida a jusante e não a montante. Era também importante terem presente que para as cooperativas, pelo menos para aquelas que têm gosto em o ser, há certa terminologia na designação dos órgãos que choca um bocadinho. Chamar Conselho de Administração a um órgão de direção de uma cooperativa parece uma derrogação do que é a essência do cooperativismo e do que é a realidade cooperativa, que é uma realidade transversal em credos, em pessoas, em motivações, em regiões e em interesses e atividades que faz diariamente pro bono na sociedade. Portanto, era essa. São essas as preocupações que sentimos. Achamos que a legislação como está, não sendo perfeita, está bem, e nós acharíamos, talvez, atendendo a que é uma coisa que nós temos algum gosto no setor social, e o Eduardo também já referiu isso, que é a legislação que existe em Portugal foi aprovada por unanimidade, quase sempre, de todas as forças políticas. Era muito mau sinal que esta legislação não fosse aprovada da mesma maneira, e por isso o apelo que nós fazemos como cidadãos é que tentem encontrar pontos suficientes para que isto seja, porque isto diz-nos respeito a todos, isto é, como lhes disse, transversal a todos, e nós precisávamos e queríamos ter da parte do nosso legislador essa certeza de continuar a ser um setor que é consensual na comunidade. E eu julgo que aqui há algumas alterações, nomeadamente as que Eduardo referiu e que vão ser colocadas, que não serão consensuais sequer no movimento cooperativo, e pelo que nós atrevíamos-nos a sugerir, alargarem estas audições, ouvirem mais o movimento cooperativo, ouvirem mais outras entidades cooperativas, porque se calhar vão ver que a realidade que vão ter das bases, das pessoas que trabalham diariamente, não tem rigorosamente nada a ver com o que se calhar são os trabalhos preparatórios que foram feitos durante estes 2 anos, que não correspondem a um sentido, a um pulsar e a uma vontade do que é o movimento cooperativo a nível nacional. Para nós, era muito importante que este processo, que achamos importante que tenha sido iniciado. Acho que a legislação aqui tentou, e eu acho que o espírito dela, nessa base, é um espírito positivo, tentou adequar-se e antecipar a realidade do que vem aí. Isso é muito positivo. Raramente nós vemos o legislador fazer isso em Portugal. Por isso, isso é a grande coisa que eu acho que esta legislação tem. Não sei é se ela reflete o que é a realidade existente e não poderia ela ser melhorada, atrevemos-nos nós a pensar, se nos ouvissem mais e se ouvissem também o que são os nossos problemas. Salientando que a questão do crédito, se queremos ter um setor cooperativo a sério, se queremos ter realmente um setor cooperativo que exista no país, nós temos que resolver uma questão que desde 1913 não resolvemos, que é resolvemos a autorização de poder haver uma regulamentação para o crédito não agrícola, porque até agora o que nós temos em Portugal em termos de atividades de serviços financeiros no movimento cooperativo é a legislação para o crédito agrícola e que não existe para outro setor e que nós achamos que é vital, é importante e é essencial se queremos que este setor seja um setor livre e que seja, conforme a Constituição diz e bem, o terceiro setor que nós temos em Portugal, junto com o setor privado e com o setor público. Muito obrigado pela atenção que nos deram.
Muito obrigado, Paulo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos desde já os contributos que nos deixaram e eu vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares e vou dar início pelo grupo parlamentar do PSD. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e os membros presentes da Animar. Agradecer muito a presença nesta comissão e os contributos e a opinião que nos trouxeram. Nós temos estado a ouvir, como têm conhecimento, as entidades que representam o setor cooperativo, porque é por aí que se começa, porque se elas representam, têm que falar a voz do todo e não da parte. Reconhecendo que nas audições tivemos do mesmo setor visões distintas, os senhores que participaram nas reuniões que, como bem referiu, levaram muito tempo de debate, de construção e que visavam encontrar, construir um código à luz dos tempos atuais e, como bem referiu, os princípios definidos pela Aliança Cooperativa Internacional, também eles são dinâmicos e estão em revisão. Esconder isso e dizer que tudo fica na mesma, que nada evolui, é fecharmos os olhos e negar a realidade. Portanto, o que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, pretendemos fazer conjuntamente com o CDS foi, mediante o documento que nos foi enviado do Grupo de Trabalho, onde estiveram presentes a Animar, a Confagri, a Confecup e peritos e professores universitários e o Governo, penso eu, pelo menos penso que terão participado, fizeram-nos chegar à Assembleia um dossiê com os contributos, em que só em alguns pontos havia dissenso. Mais concretamente, se não me engano, em 17. Desses, alguns eram pequeninas coisas, não muito relevantes. Procurámos encontrar um ponto de equilíbrio. E no que diz respeito ao voto plural e aos membros investidores, a opção foi trazer à discussão. Não é um documento fechado a proposta, o projeto de lei apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS. Dissemo-lo em plenário, temos reiterado em todas as audições que aqui temos, estamos disponíveis a construir aquilo que foi por nossa iniciativa também construído. A Lei de Bases da Economia Social parte de uma iniciativa do grupo parlamentar do PSD, também conjuntamente com o PS, só foi do PSD na outra legislatura e que acabou por não ter sequência, parte dessa iniciativa e foi depois em comissão que se procurou construir um modelo, uma lei de bases que eu acho que todos os setores da economia social se sentem mais ou menos revistos nela e que reconhece um setor com uma relevância que estava reconhecido na Constituição, mas não tinha um corpo jurídico que lhe desse essa base. Isso foi-lhe trazer. Eu sinto que a partir dessa altura a economia, o setor da economia social passou a ter outra visibilidade, passou a ter uma oportunidade de, com orgulho, mostrar o que nós representamos para o produto interno bruto, até para a conta satélite, o que nós contribuímos, nós, entidades do setor da economia social, onde o movimento cooperativo tem uma força muito grande e contribui com uma expressão, não fosse ele das suas raízes e da sua essência, mas também para o produto interno bruto e para o número de postos de trabalho tão necessários que são no nosso país. Passando, o preâmbulo é o que é, o preâmbulo é a coisa mais simples que há, ela não é reproduzida na lei, pois quando é publicada a lei o preâmbulo não vai, como é do conhecimento dos senhores, é apenas um documento e uma trave que aqui tentámos deixar de uma forma até muito simples, o mais simples possível. E a questão dos membros investidores e do voto plural, eu sei que é aquela que efetivamente divide e que é mais difícil de encontrarmos o consenso. Como bem referiu o Sr. Paulo Teixeira, ao nível da União Europeia já há países que contemplam o voto plural e os membros investidores, com outras baias, com outras limitações e sem terem o enquadramento de uma lei superior que é a Constituição da República. Foi por isso que ouvimos já com muito, também com muito interesse, ouvimos todos com muito interesse, mas ouvimos também a doutora Elizabeth Ramos e a doutora Adelaide Meira, Adeline de Olinda Meira, que nos permitiram já formar um pensamento e tentar ouvir mais para melhor podermos interpretar, acolher, sempre voltados para a modernidade. Eu tenho muito respeito pelo movimento cooperativo e sei que o grupo parlamentar que aqui represento também tem enorme respeito pelo movimento cooperativo e tem dado muitas provas disso. Queremos encontrar uma lei, um código, que melhor corresponda a todas as partes, porque nós já receberemos aqui duas confederações e sabem muito bem, uma defende uma coisa, a outra defende outra. Os senhores têm uma posição e nós temos que olhar para todos, da mesma forma, são todos da mesma família do movimento cooperativo, todos, inclusive os que têm estas duas figuras contempladas no seu ordenamento jurídico nacional, o caso dos italianos, dos espanhóis, têm o voto plural e os membros investidores, também fazem parte da Aliança Cooperativa Internacional. Portanto, temos que olhar para isto e tentar encontrar aqui o caminho que melhor possa servir e fortalecer o nosso movimento cooperativo. Queremos cooperativas a crescer, felizmente o ano passado já cresceram, e não queremos cooperativas a desistir e a encerrar. Colocou algumas questões que muito agradeço, os senhores disseram, agradeço se puderem nos chegar contributos por escrito. Aceitamos com muito gosto, refletiremos sobre eles e a mesma abertura que tivemos ao nível da Lei de Bases da Economia Social vai estar presente nesta lei, neste código, que é uma lei, neste projeto de lei que apresentámos e que queremos que acolha todas as tendências, todos os pontos de vista. O que não conseguiram em grupo de trabalho, vamos tentar nós, nesta comissão, encontrar essa bissetriz. Muito obrigada pelos contributos.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo, em primeiro lugar, por saudar os Srs. Representantes da ANIMAR, em nome do Partido Socialista, e agradecer os contributos que nos deram e a perspectiva que apresentou sobre os problemas, melhor, sobre as questões que preocupam e os anseios que têm sobre a revisão do Código Cooperativo. A apresentação foi exaustiva e pormenorizada, deu-nos a perceber e a compreender a vossa dimensão, a vossa diversidade, que quando afirmam que envolve 150 concelhos e tem 200 associados e 18 cooperativas, são números expressivos e que nós temos que os considerar. A questão que se coloca é a revisão do Código Cooperativo e é uma legislação que se pretende que seja mais ágil, que seja mais eficiente e que não venha para prejudicar, venha para ajudar. E, portanto, é esse espírito que deve presidir a todos nós, porque o movimento cooperativo tem dado provas de muita importância na sociedade portuguesa e o legislador terá que ter assim atenção. Portanto, da parte do Partido Socialista não vou colocar nenhuma questão, pois tiveram cuidado de fazer chegar aos serviços o vosso documento por escrito. Vamos considerá-lo devidamente e, portanto, nossa parte, procurar aquele apelo que fizeram no sentido de procurar o consenso, que é uma legislação que deve ser consensual, o mais possível, portanto, porque o bom é inimigo do ótimo e, portanto, temos que fazer aqui uma aproximação. Portanto, é esta a posição do Partido Socialista, agradecendo mais uma vez a clareza da vossa exposição. E, portanto, fica aqui o nosso compromisso de contribuir para enriquecer uma revisão do Código Cooperativo que o torne funcional, eficiente e que responda, tendo possível, aos vossos anseios, às vossas questões. Muito obrigado.
Deputado, como não está neste momento nenhum deputado do Partido Comunista Português, é a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar a delegação da ANIMAR e agradecer os contributos que nos trouxeram. Aliás, foram os corretos e deu para perceber claramente a vossa perspectiva sobre esta alteração ao Código Cooperativo. Nós já fizemos bastantes audições e nesta altura já podemos concluir que as duas grandes questões motivo de clivagem são exatamente aquelas que também os senhores apontaram, ou seja, a questão do voto plural e a questão dos membros investidores. E parecendo duas coisas aparentemente simples, que estão expressas em dois artigos concretos, elas são, na nossa perspectiva, conceptuais. Portanto, a partir delas se podem se podem rever aquilo que são conceitos do setor cooperativo, mas também aquilo que é a história desse mesmo setor no nosso país, os seus princípios, na exata forma em que estão inscritos na Constituição da República, e portanto tem todo o sentido quando levantam a questão quer do voto plural, quer dos membros investidores, na perspectiva da comparação com a lei maior da República, portanto com a Constituição, porque de facto estas alterações podem enfermar de inconstitucionalidades. Alguns dos nossos convidados nas audições já nos disseram claramente isso, e creio que essa também foi uma discussão ocorrida no grupo de trabalho que depois deu origem ao estudo no qual depois assenta este projeto de lei. E portanto, e nós tememos exatamente por esta questão. E parece-nos que desvirtuar o que são os princípios do setor cooperativo é transformá-los em sociedades comerciais, e portanto, e se é para serem sociedades comerciais, obviamente que aí têm outros direitos e até outros menos constrangimentos, assim se quiser, quando se trata se calhar de questões bancárias ou fiscais, do que tem neste momento o setor cooperativo. E portanto eu creio que temos que aqui balizar bem o que se quer, e o que não pode haver é um mix das duas coisas, na nossa opinião, sendo que também se tem que adequar o setor à realidade. Temos hoje cooperativas bastante mais abrangentes que romperam em setores que tradicionalmente, e portanto, e que há 40 anos não eram setores de cooperativas, digamos assim. Portanto, havia muito mais cooperativas no setor agrícola, no setor da habitação ou no setor de consumo, basicamente eram estes os três setores, e que a evolução agora, e como demonstra até a vossa associação, são cooperativas de natureza multissetorial e, portanto, e com abrangências diferentes, e esse é um avanço, esse é um avanço. Agora, esse avanço não pode determinar, na nossa perspectiva também, que se alterem aquilo que são os princípios basilares deste setor. E, portanto, pensamos que tem que haver aqui bastante ponderação. E eu prefiro de algumas opiniões que já fui ouvindo nestas audições, nomeadamente de que não se pode transportar para os estatutos, por exemplo, algumas regras que devem estar na lei, porque consubstanciadas na lei elas são balizadoras do setor. E portanto, remetendo para os estatutos, aparentemente parecendo mais democrático ou autorregulador, na prática não o é, porque ele pode inquinar de outros problemas que, balizados na lei, não acontecerão. E, portanto, eu creio que era de bom senso retardar-se este debate, era de bom senso alargá-lo ainda mais, porque este é um setor importante, e eu dizia na audição do início desta tarde que os dados demonstram que de facto este é um setor em crescimento, os dados nomeadamente de 2015, o que significa que a abrangência que hoje se coloca, até em termos de faixas etárias, há muitos jovens a querer constituir cooperativas e a operar já nesta área. Portanto, não é um setor demodé, nada disso, nem tampouco se pode dizer que quem defende o setor cooperativo quer que tudo fique na mesma ou que tem uma visão estática da vida e da sua evolução, nada disso. Adequação não quer dizer transgredir princípios que são, de certa maneira, importantes e são a essência. E, portanto, eu creio que estas duas matérias são demasiado importantes, estão em dois artigos, como já disse, mas que, de facto, são elas que depois balizam todo o caráter da lei que estamos a discutir. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda quer acautelar é exatamente que este setor muito importante na nossa cidade se mantenha com os princípios da Constituição da República, porque, de facto, esse é o bem maior também a proteger. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra a Animar.
Então, se me permitem...
Podes ter a palavra como entender.
Sim, eu prometo e vou dar agora a
tome. 10 a 15 minutos,
rapidamente.
E fazer a gestão do tempo.
Portanto,
é de voz, está bem?
Vá. Diogo.
Está aqui. Senhoras e senhoras deputadas, muito obrigado. Só queria chamar a atenção para uma questão e que se coloca fundamentalmente nos dois artigos aqui já discutidos. E que tem a ver com... Quer na sociedade em geral, quando falamos em cooperativas, existem dois princípios que estão inerentes. As duas primeiras palavras que nos vêm à cabeça, ou pelo menos que nos deveriam vir à cabeça, é democracia e solidariedade. Ao colocarmos estes dois artigos, a primeira palavra que nos vem à cabeça deixa de ser pelo menos democracia. Porque o princípio uma pessoa, um voto, é aquilo que efetivamente... distingue as cooperativas de todas as outras tipologias societárias existentes. E ao misturarmos aqui um conjunto de conceitos, uns podem votar pelo capital que investem, outros poderão votar pela antiguidade, outros ficam simplesmente com voto. Deixamos efetivamente de ter aquilo que... é demais identificador do movimento cooperativo, que é todas as pessoas, independentemente das suas possibilidades financeiras e económicas, quando efetivamente se inserem no movimento cooperativo, querem fazer parte de uma organização, não são discriminadas pela sua escassez ou insuficiência de meios. Ao colocarmos esta questão, estamos a entrar num campo muito perigoso, que é efetivamente uma confusão geral. Além disso, aí nada se impediu até hoje que uma cooperativa fizesse parte de uma sociedade comercial, uma sociedade anónima. E aí a própria cooperativa entra como membro investidor de uma sociedade anónima. Isto nunca foi proibido e sempre existiu. Ou seja, esta tipologia de membros investidores, de certo modo, é permitido. Se uma sociedade cooperativa quiser efetivamente ter membros investidores, faz aquilo que é... toma uma posição muito simples. A Assembleia Geral decide, delibera, que aquela cooperativa vai se inserir, ou seja, vai fazer parte, vai ser sócio acionista de uma sociedade comercial. E aí vai ter os seus membros investidores. Agora, estarmos a colocar isso no Código Cooperativo é, basicamente, num pequeno artigo, basicamente traçarmos uma linha sobre aquilo que foi e sempre será os traços característicos do seu movimento. Chamar a atenção também que, por mais que Espanha e Itália tenham, de facto, algumas modalidades diferentes, têm, de facto, outra característica que nós não temos, que é, nós temos plasmado na Constituição a obediência aos princípios cooperativos. Tanto Itália como Espanha não têm plasmado na sua Constituição a obediência aos princípios cooperativos. Pelo que, de facto, existe aí uma diferença que pode... alterar tudo.
Serei muito rápido. É tão simples quanto o seguinte. A problemática dos membros investidores, se me permitirem, sem querer magoar ninguém, subverte uma outra coisa que é muito mais importante, que é a capacidade de investimento das organizações. E essa acontece porque o Estado português nunca quis e sempre subverteu o cooperativismo ao proibir a existência de um banco cooperativo. Essa é que é a questão central. O resto é um pouco fantasia, se me permitirem. quando a lei da concorrência em Portugal não é cumprida e não permite que exista um banco cooperativo onde de facto possa existir essa capacidade, onde as cooperativas possam ir buscar essa capacidade de investimento, não é pela via de um membro investidor qualquer que vamos resolver o problema. O que eu acho que os senhores deputados deviam fazer é, de uma vez por todas, abrir o setor bancário ao sistema cooperativo, que é aquilo que existe em N países da União Europeia e que é central. É central para qualquer cooperativa. Aliás, como sabem, penso que muitos de vocês sabem, a UGT tentou, por variadas vezes, criar um banco cooperativo em Portugal com o apoio de outros países. Eu próprio estive nesse processo, diga-se passagem, com muito prazer, e, na verdade, é essa a questão determinante. A questão determinante não é um membro investidor. A questão determinante é, há uma lógica na economia de mercado portuguesa que pura e simplesmente subverteu essa própria economia de mercado ao proibir a existência de um banco cooperativo fora do setor agrícola. Isso é que é central.
É salientar uma questão que é importante. É assim, o ordenamento jurídico italiano e o ordenamento jurídico espanhol permitem efetivamente o que disse, mas também temos que perceber quais são os resultados práticos do que é que aconteceu com os sócios investidores, nomeadamente nas cooperativas do Norte de Itália, que grande parte delas tiveram problemas gravíssimos financeiros com essas questões, e o que é que aconteceu, por exemplo, com o maior grupo cooperativo de Espanha, do País Vasco, que é a Fagor, que nós conhecemos o que aconteceu quando eles começaram a pensar e a misturar setores. Nós, e eu estive em Roma, com todos os países da Comunidade Europeia, quando nós explicámos qual era o sistema que tínhamos em Portugal, diziam, pá, se calhar esse é o sistema que nós íamos aplicar na Europa inteira. Ou seja, o nosso sistema é melhor que o lá de fora, é mais cumpridor. O que se vai sair de novas empresas sociais, Portugal já inventou isso há muito tempo, são as cooperativas de sociedade social, são as novas empresas que vão sair. Ou seja, nós que estamos na vanguarda da legislação, vamos esquecer a especificidade do movimento cooperativo e vamos aproximá-lo e autorregulamentar. A mim, o que me custa mais no processo, independentemente das duas questões, é aqui. Este código, feito pelos partidos que é feito, parece um código feito por partidos com outro tipo de tentações totalitárias, porque inumeram de tal maneira a vida da cooperativa que não há liberdade. Eu acho que nós, a única coisa que temos é receber dos nossos pais e dar aos nossos filhos a mesma liberdade que temos. E com aquela maneira não permite que a cooperativa cresça, porque é tão regulamentada, é tão espartilhada, que eu até acredito que foi com boa intenção, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, o efeito prático na vida vai matar as cooperativas quase todas, porque as vai tornar de tal maneira espartilhadas a uma data de figurinos jurídicos tão... Quer dizer que nós estamos aqui a andar para trás quando nós temos a melhor legislação em termos comunitários, e a mim isso custa-me, e gostava mesmo, e era importante, fazerem consenso. Eu sei que tem capacidade, já por duas vezes historicamente, os principais partidos portugueses conseguiram fazer, e tiveram, já no tempo do engenheiro Guterres, como agora recentemente, a capacidade de agregar toda a gente. Nós temos que convergir. Um dos fundadores da democracia cristã italiana dizia que não, tudo o que quer servir e quer subir tem de convergir. E esse é o caminho. Nós temos que formar pessoas melhores. E nós, com isto, estamos a subverter uma especificidade que tem 150 anos, que tem pessoas que se fizeram o que Portugal que é hoje, foi feito pelas cooperativas. O Portugal da República, o Portugal de seguir à República, que se formos ver o Estado Novo, vai buscar muitas das suas instituições que entraram no povo à experiência cooperativa. O que aconteceu a seguir ao 25 de Abril? Nós estamos a matar um trabalho que tem 150 anos feito pelos cidadãos, assumindo aqui uma postura de aproximação ao setor privado, que tem todo o direito. Eu sou um primeiro defensor da liberdade individual das pessoas e do setor privado, mas são setores que têm que coexistirem. O que nós estamos a fazer é fazer a submissão de um ao outro e estamos a perder a riqueza de sermos plurais. E eu acho que o código, nos efeitos práticos, vai perder a pluralidade, a especificidade, que se calhar não era isso, mas é isso que vai acontecer. Eu tenho muita pena, mas é a minha esperança nesse aspecto, se não houver aqui alguma inflexão, é o que vai acabar por acontecer.
Obrigado. Mais uma vez agradecer a intervenção dos senhores deputados e senhores deputados. Estas intervenções dos meus colegas já refletem as nossas preocupações, portanto fazem ênfase nesta questão fundamental. Dizer que nós vamos fazer chegar à Comissão de Trabalho, à Comissão Parlamentar, o documento com todas as nossas preocupações e perspectivas, e dizer que estamos disponíveis para qualquer outro trabalho, quando quiserem, porque nós de facto estamos convencidos, como diz o Paulo, é fundamental o setor cooperativo para a nossa cidade e é muito importante nesta fase que nós vivemos. Estamos, pois, convencidos, há muitos jovens, como disse a sua deputada, há muitos jovens neste momento que se juntam para formar cooperativas e que estão desempregados e depois encontram o seu próprio trabalho. Pronto, só para dizer, Sr. Deputado, muito obrigado. Não. Mais uma vez.
Muito obrigado. Somos nós quem agradece pelo vosso contributo e também agradecemos depois, não vos querendo dar trabalho para casa, mas puderem enviar depois para via digital ou em papel o suporte à intervenção e será seguramente útil para os nossos trabalhos. Dar-vos também, quando puderem, dar-vos também uma nota de tranquilidade. Nós temos vindo a ouvir várias pessoas, várias entidades e há, enfim, eu posso formular esse juízo, creio que há uma manifestação de abertura global para se pensar aquela que é a proposta. Evidentemente que nunca se consegue ir ao encontro de todos e o consenso também, exatamente, implica cedências de todas as partes e, portanto, seguramente que estamos todos animados desse espírito e creio que se conseguirá, pelo menos, algo. Evidentemente, esse é o objetivo do debate na especialidade, conseguir-se-á realmente melhorar aquela que foi a primeira iniciativa. É por isso também que há um processo de discussão, de especialidade, é por isso que há um processo de debate e de envolvimento de todos, portanto, dar-vos essa garantia. O produto final não sei qual será, não consigo adivinhar, mas, enfim, o trabalho que tem vindo a ser feito é no sentido de claramente da melhoria. Muito obrigado pela vossa contribuição.